Estudo teológico, o alvo do louvor. Teocentrismo versus antropocentrismo na adoração. 1. Definições fundamentais e a origem do conflito. A adoração, no contexto bíblico, é a resposta da criatura à revelação do Criador. Louvor teocêntrico. Tem Deus, Theos, como centro, objeto e motivação. Foca nos atributos de Deus, santidade, soberania, amor, em suas obras na criação e na redenção. Louvor antropocêntrico. Tem o homem, Antropos, como centro. Foca nos sentimentos humanos, nas necessidades individuais, na exaltação do eu ou na barganha por bênçãos. Análise hermenêutica. O eu nos Salmos versus o eu antropocêntrico. Uma dúvida comum é: mas os Salmos não usam a primeira pessoa? Sim, mas a diferença está no direcionamento. No teocentrismo, o eu aparece para expressar submissão. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Salmo 25:1. No antropocentrismo, o eu aparece como protagonista. Eu vou vencer, eu vou conquistar, Deus vai fazer por mim. 2. Exegese de Isaías 6:1-3, o padrão celestial. A visão de Isaías no templo oferece a exegese definitiva sobre a natureza do louvor teocêntrico. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Pontos exegéticos. 1. A santidade reafirmada. Os serafins não cantam sobre como se sentem, mas sobre quem Deus é. 2. A diminuição do adorador. Diante do louvor teocêntrico, a resposta de Isaías não é de autoajuda, mas de arrependimento. Ai de mim, estou perdido. E 6. O louvor antropocêntrico moderno inverte essa lógica. Ele tenta trazer Deus para o nível das carências humanas, em vez de elevar o homem à consciência da glória divina. 3. Como identificar? O teste das três perguntas. Para aplicar a hermenêutica bíblica em uma canção, devemos submetê-la a este crivo. E. Quem é o sujeito da ação? Teocêntrico. Deus criou, Cristo morreu, o Espírito habita. O foco está no decreto divino. Antropocêntrico. Eu profetizo, eu determino, eu vou subir. O foco está no desejo humano. E. Qual é o benefício buscado? Teocêntrico. A glória de Deus e a satisfação na sua presença. Salmo 73:25-26. Antropocêntrico. O palco, a vitória sobre os inimigos terrenos ou o fim do sofrimento como um direito. E. Como Deus é apresentado? Teocêntrico. Como soberano, Senhor e justo juiz. Antropocêntrico. Como um garçom espiritual ou um gênio da lâmpada que existe para realizar os sonhos do homem. 4. O perigo do outro evangelho. Gálatas 1:8. O antropocentrismo no louvor é frequentemente o veículo de um novo evangelho, a teologia da prosperidade. Ao cantar músicas que focam apenas no triunfo pessoal, o fiel é conduzido para longe da teologia da cruz. Hermenêutica da cruz. O verdadeiro evangelho ensina que o louvor permanece mesmo na dor. Atos 16:25. Paulo e Silas na prisão. O louvor antropocêntrico silencia na dor, pois sua adoração depende de circunstâncias favoráveis. Quando o louvor é centrado no homem, ele se torna uma forma de idolatria disfarçada de piedade. 5. Tabela comparativa para discernimento. Elemento. Louvor teocêntrico. Louvor antropocêntrico. Tema central. A majestade de Deus. A vitória do homem. Vocabulário. Santidade, graça, sangue, sacrifício. Conquista, sonhos, campeão, troféu. Base bíblica. Doutrina cristocêntrica. Psicologia positiva / autoajuda. Resultado. Humildade e adoração. Autoestima e euforia. Exemplo bíblico. O Cântico de Maria, Magnificat. O Cântico de Autoglorificação de Lameque, Gênesis 4:23. Conclusão. Identificar um louvor teocêntrico exige um ouvido treinado pelas Escrituras. Se a canção pode ser cantada trocando o nome de Jesus pelo nome de um amor terreno sem perder o sentido, é provavelmente antropocêntrica e carece de substância teológica. A adoração bíblica é um sacrifício, como diz a exegese de Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Se o louvor não termina na glória de Deus, ele não atingiu o seu propósito bíblico.